Polê, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Nani Nartri. Hoje, vou resumir e analisar o livro. Talvez a sua jornada agora seja Sul sobre Voz e Crônicas, de Ian D. Albuquerque. E uma coletânea de textos curtos em português que se aproxima da crônica contemporânea com forte tom confessional e acolhedor. Publicada em 1222, o livro se organiza como um percurso emocional em vez de oferecer um método formal de autoajuda, propõe reflexões diretas sobre os momentos em que a vida pede recomeço, pausa e reorganização interna, ao abordar medo de dar os primeiros passos, inseguranças, saudade e feridas afetivas. O autor convida o leitor a perceber que nem toda fase precisa ser sobre romance, a provação ao desempenho. Muitas vezes, o centro do caminho é o cuidado consigo, a retomada de limites e a reconstrução do próprio olhar. A leitura tende a ser fluida e de identificação imediata, funcionando como companhia para quem atravessa mudanças pessoais e busca linguagem para sentimentos difíceis de nomear, sem promessas fáceis, mas com um horizonte de esperança e amadurecimento. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a jornada como retorno ao eu, um eixo recorrente do livro, é a ideia de que existem períodos em que a prioridade deixa de ser o outro e passa a ser a própria pessoa. As crônicas trabalham o deslocamento de foco ser, da tentativa de caber-me expectativas, agradar, insistir em vínculos ou provar valor. E voltar para a pergunta mais básica como eu estou e do que eu preciso agora. Esse retorno ao eu não aparece como egoísmo, mas como reconstrução de autonomia emocional. Em linguagem simples e intensa, o autor reforça que o cuidado pessoal pode ser um recomeço legítimo, especialmente depois de fases de desgaste, ansiedade ou insistência em relaxes que fragilizam. A força do tema está em normalizar a escolha por si mesmo como algo maduro, e não como fracasso. Ao longo dessa perspectiva, a jornada é menos sobre chegar a um destino e mais sobre se acompanhar com honestidade, aceitando que o processo inclui dúvidas e oscilações. O efeito prático para o leitor é conhecer sinais de esgotamento e começar a se posicionar com mais gentileza e responsabilidade consigo. Em segundo lugar, medo dos primeiros passos e a coragem cotidiana. O livro aborda o medo que antecede mudanças importantes, um sentimento comum quando é preciso seguir em frente sem garantias. Em vez de retratar a coragem como um gesto grandioso, as crônicas tendem a valorizar a coragem cotidiana, aquela que aparece em escolhas pequenas e encerrar um ciclo. Admitir vulnerabilidade, recomeçar planos ou apenas atravessar um dia difícil. Ao falar de insegurança e do peso emocional das transições, o autor cria uma narrativa de permissão, na qual sentir medo não invalida o movimento. O tema conversa com leitores que se veem paralisados por dúvidas ou por experiências anteriores que deixaram marcas e propicia uma visão mais realista do avanço, um passo de cada vez, com recaídas e retomadas. O Differential Acquire, a linguagem de proximidade, que não promete transformação instantânea. O leitor encontra uma espécie de mapa afetivo, não técnico, que ajuda a nomear o que acontece por dentro quando o corpo e a mente resistem ao novo. Isso pode estimular auto-observação e reduzir a autocobrança típica de fases de mudança. Em terceiro lugar, insegurança, insuficiência e o mito do vai ficar tudo bem. Um ponto forte do livro é encarar a sensação de insuficiência, que costuma acompanhar processos de cura e amadurecimento. As crônicas questionam o modo como frases prontas podem simplificar a dor, como quando se diz vai ficar tudo bem sem reconhecer o caminho a torlar, em vez de negar a esperança. O texto destaca o que existe entre o agora e o depois, o período em que a pessoa não se enxerga direito, não confia no próprio valor e sente que está falando por não estar bem. Ao trazer essa camada intermediária, o autor oferece validação emocional, algo que muitos leitores buscam quando estão cansados de conselhos genéricos. A insegurança aparece como parte humana da jornada, e não como defeito individual. O ganho para o leitor é perceber que o desconforto pode ser sinal de transição, não de incapacidade, ao acolher o sentimento sem glamorizar o sofrimento. A obra abre espaço para uma postura mais compassiva, reconhecer limites, aceitar o ritmo possível e substituir julgamento por cuidado. A ideia de que no final a melhora se sustenta mais pela resistência diária do que por otimismo vazio. Em quarto lugar, saudade e feridas emocionais como matéria de transformação. A saudade e os machucados emocionais aparecem como temas centrais, especialmente ligados a despedidas, términos e mudanças de rota. O livro não trata essas experiências como algo a ser apagado rapidamente, mas como parte constitutiva da história pessoal. As crônicas sugerem que a cura não exige esquecer, e sim ressignificar e entender o que ficou, o que doeu, o que ensinou e o que não deve se repetir. Ao trabalhar com emoções difíceis de sustentar, a obra cria um espaço seguro para o leitor reconhecer perdas sem se reduzir a elas. Essa abordagem é importante porque muitos processos de amadurecimento dependem de elaborar o luto do que não aconteceu, do que não foi correspondido ou do que acabou antes do esperado. A escrita direta contribui para tornar o tema acessível, como se o texto conversasse com experiências comuns do cotidiano. Para o leitor, o benefício prático é encontrar palavras para sensações difusas e, com isso, ganhar clareza sobre limites e necessidades. A saudade deixa de ser somente um peso e passa a ser também um sino de vínculo, história e capacidade de sentir sem que isso impeça novos começos. Por último, amor próprio como prática e não como slogan. Embora o livro seja frequentemente associado a reflexões de amor próprio, ele tende a tratar o conceito de modo vivido, ligado a atitudes concretas. Em vez de defender um ideal de autoestima constante, as crônicas apontam para escolhas que sustentam o cuidado com o eu segurar sonhos e planos. Não abrir mão de si novamente, aprender a se guiar e se apoiar internamente. Esse amor próprio aparece como prática de responsabilidade emocional, especialmente quando o leitor reconhece padrões de autossabotagem, dependência de validação ou insistência em situações que ferem. O tema conversa com a ideia de levar a si mesmo pela mão, uma imagem forte de autoamparo e condução. Ao não se apresentar como manual, o livro funciona como lembrete e incentivo para reorganizar prioridades e recuperar a própria presença. O diferencial está na combinação de acolhimento e firmeza à escrita validador, mas também chama para a ação possível, mesmo que pequena, para muitos leitores. Isso se traduz em um impulso para estabelecer limites, retomar projetos pessoais e aceitar que se escolher é um passo essencial para qualquer relação saudável. Inclusive como mundo. Em conclusão, talvez a sua jornada agora seja só sobre vós crônicas, tende a funcionar melhor para leitores que estão atravessando mudanças afetivas. Fases de ansiedade, recomeços ou períodos de reconstrução interna. Jovens adultos e adultos que buscam identificação emocional. Linguagem direta e textos curtos para ler aos poucos encontram aqui uma leitura de companhia, capaz de nomear sentimentos como medo, saudade e insegurança sem transformar a experiência em fórmula. O benefício prático não está em um plano passo a passo, mas no efeito de clareza ao reconhecer padrões e emoções. O leitor pode se perceber com mais gentileza, ajustar limites e retomar a própria direção. Intelectualmente, a obra contribui para pensar a jornada pessoal como processo, com intervalos de fragilidade e amadurecimento, em vez de uma linha reta rumo a um ideal de felicidade. Em comparação a títulos de autoajuda mais prescritivos, o livro se destaca por apostar na crônica como forma de acolhimento e reflexão, oferecendo proximidade e ritmo poético, sem prometer soluções instantâneas. Também se diferencia de coletâneas puramente líricas por manter um diálogo constante, como o cotidiano emocional do leitor. Para quem precisa de palavras que abracem e, ao mesmo tempo, lembrem que seguir em frente é possível, a obra entrega um convite honesto colocar-se no centro do próprio caminho. Se você quiser apoiar Ian de Albuquerque, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!